Cólica forte na adolescência pode ser uma complicação que a gente vai descobrir daqui a pouco. Vamos juntos, né, conversar com esse médico ginecologista do Hospital Samaritano de São Paulo, doutor Nicolau D'Amico. Boa tarde, doutor Nicolau. Muito bem-vindo.
Muito obrigado, Rejane. Boa tarde.
O nosso assunto, doutor Nicolau, é cólica forte na adolescência. O que é um sintoma de pode ser um sintoma de algum problema, de alguma coisa, doutor? De alguma coisa mais grave, doutor Nicolau?
Muito bem colocado, Rejane. Nós, hoje em dia, dentro da sociedade de especialidade, principalmente das de endometriose, costumamos alertar essas adolescentes de que cólica não é normal. Mas a gente faz isso não no intuito de deixá-las alarmadas, não. A gente faz no intuito de deixá-las atentas à ideia de que, se as cólicas começam logo nessa adolescência e que são cólicas que possam tirá-las da aula ou das atividades sociais, que obriga muitas vezes a irem a pronto-socorro e às vezes até a medicamentos na veia e tudo mais, isso tem que ter, obviamente, uma investigação. E a nossa hipótese, às vezes, é até um início de uma endometriose. Né?
Uhum. Eu queria que o senhor esclarecesse, então, para os nossos ouvintes, o que é a endometriose.
Muito bem, Rejane. Imagine que a mulher, ao menstruar uma vez por mês, ela elimina uma quantidade de material e de células pela vagina. Mas parte desse material, em 80% dessas mulheres, pode voltar para dentro do abdômen, através das trompas. Por isso que muitas mulheres, quando menstruam, ficam um pouquinho distendidas, o abdômen fica um pouquinho mais inchado. É exatamente este sangue que volta que pode se infiltrar dentro de alças intestinais, pode estar se aderindo ao tecido interno, e aí, neste ponto, ele começa a ter uma ação independente do útero. E ela começaria a menstruar dentro do abdômen, independente da menstruação do útero. Então, essa mulher passaria a ter verdadeiras cólicas, porque vão aderir órgãos, vão se desorganizar, obviamente, as trompas, os ovários, e vão se começar a ter algum tipo de dores, inclusive menstruais, e principalmente quando elas mantêm relação. Então, a endometriose seria como se eu pudesse ter um foco de endometriose, ou melhor, um foco de menstruação fora do útero.
Retido ali no abdômen, né?
Exatamente, exatamente. Por isso que muitos sintomas levam até à infertilidade.
Podem afetar ali a função de trompas, ovários e tudo, doutor Nicolau?
Exatamente. Trompas, ovários, a própria ovulação. Uhum. Muitas vezes eu posso acometer o intestino e a própria função intestinal pode ficar alterada durante o ciclo menstrual. Uhum. A bexiga, levando algumas infecções urinárias durante o ciclo menstrual. São todos sintomas de alerta que nós sempre temos que estar de olho um pouquinho mais vivo com relação a isso.
Muito bem. As cólicas são um alerta vermelho ali. Aí tem que ir ao ginecologista, né?
Exatamente. As meninas, as adolescentes hoje, costumam frequentar o ibiatra. E é uma especialidade boa, porque ficaria entre o pediatra e o ginecologista.
Sim.
E os pediatras hoje, eles têm já uma orientação de já começar a pesquisar as cólicas, não mais como uma coisa normal. Porque muitas vezes, Regiane, se falava, não, cólica quando passar melhora, ou quando casar melhora, quando tiver o primeiro filho melhora.
É.
Mas hoje não, hoje a gente já tem um alerta maior para essa pesquisa.
Eu ainda, então, lembro dos meus, eu sou dessa época aí, que isso. A cólica sarava quando casasse, quando nascesse o primeiro filho, exatamente isso que a gente
ouvia. Não era isso?
É.
Que isso tudo era uma história que muitas vezes, imagina, é porque ela não quer ir na aula, então ela está inventando uma cólica e tudo mais. Não, hoje em dia nós temos que ter muita atenção a isso, gente.
Uhum.
A gente consegue, inclusive, neste ginecologista, nesse pediatra, começar já a fazer os primeiros diagnósticos. Isso é muito bom para a evolução desse tipo de doença.
E aliviar esses sintomas a partir de algum tratamento? Qual é o tratamento? Aí tem que ser visto caso a caso, doutor Nicolau?
Então, primeiro lembrar que os diagnósticos podem ser feitos clinicamente dessa forma, podem ser feitos através de exames específicos, alguns tipos de ultrassom especializado, e pode ser feito por ressonância magnética. Então, a gente consegue fazer um diagnóstico clínico ainda. E quando se tem o diagnóstico, quando é logo no começo, existem tratamentos clínicos, sim. Existem medicamentos por via oral que a gente consegue manter e, obviamente, dependendo de cada caso, como você disse, depende do grau de evolução, às vezes até uma cirurgia por laparoscopia é necessário ser feita assim.
Agora, doutor Nicolau, essa cólica forte pode ser uma outra, pode ter uma outra causa ou não é tão comum assim? Normalmente, sim, isso pode ser endometriose.
A gente, eu tinha um professor antigo, Regiane, já que você me permite falar do passado,
sim,
que dizia que a dor na barriga de uma mulher tinha três causas. A primeira é ortopédica, a segunda é intestinal e só a terceira causa é ginecológica.
Sim.
Portanto, nós temos que lembrar que problemas de coluna, problemas ortopédicos podem doer a barriga. Problemas intestinais também podem. Problemas urológicos e neurológicos também podem doer. Então, quando a gente pega alguém com dor abdominal, a gente tem que abrir um leque de pesquisas. Uhum. É que como se vê uma mulher com dor abdominal na menstruação, geralmente a maior probabilidade é que possa estar relacionado, sim, à endometriose.
Agora,
mas tem que se lembrar das outras causas.
Voltando também lá para um passado, eu lembro que na minha época tinha muita, até superstição mesmo, com relação à alimentação. Ah, não, você está menstruada, não pode tomar nada azedo, de limão. Aí a minha pergunta é, doutor Nicolau, a alimentação pode concorrer para essa ocorrência aí de cólicas ou piorar o quadro da endometriose já existente?
Olha, da endometriose não, mas se nós tivéssemos, por exemplo, uma causa de cólica intestinal, com toda certeza,
sim,
quanto mais fermentados, quanto mais massas, quanto mais algo que prejudica o funcionamento intestinal, vai piorar, não tenha dúvida. Para endometriose, acredita-se hoje que alguns alimentos ricos em vitamina B, vitamina B6, algumas coisas ricas em fibras, poderiam talvez até trazer algum benefício. Mas apenas são especulações, Regiane. Não há hoje em dia ainda um alimento que se diga, olha, isso aqui é ideal para o tratamento para evitar uma endometriose. Não, até porque é uma doença genética. Então a gente tem que estar muito atento ao início da vida dessa menina.
É genética e é hereditária ou não tem nada a ver com
hereditária?
Hereditária.
Ela tem até 4 a 6 vezes mais chance de ter endometriose quando ela tem uma mãe ou uma irmã com endometriose.
Sim.
Por isso que é necessário que quando a gente tem alguém na família com essa doença, que as meninas sejam avaliadas de outra forma também, né? Tem que ter mais atenção a isso.
Agora, doutor Nicolau, aqui para nós, o avanço das tecnologias ajudam muito, quer dizer, hoje já com esses exames que o senhor já se referiu, que são a ultrassonografia, né, outros, a ressonância magnética, tudo facilita muito esses diagnósticos, né?
Sem dúvida, Regiane, você sabe que no passado, para se fazer um diagnóstico desse, você colocava uma menina dessa, uma mulher no centro cirúrgico, fazia uma anestesia geral, colocava uma cânulazinha dentro do abdômen para enxergar lá dentro para saber se tinha endometriose. Então você colocava alguém em risco cirúrgico desnecessário. Mas era o que tínhamos e era o que se fez muitos anos. E é o que se faz ainda em alguns lugares onde a gente não tem tecnologia.
Uhum.
Então, óbvio, a gente tem que ir atrás dessa tecnologia. A gente deveria ter disponível e todos deveriam ter esse acesso a esse tipo de tecnologia, que também não é alguma coisa cara, viu, Regiane?
Pois é.
É alguma coisa possível, muito possível.
Para todos,
ninguém está inventando,
né,
a roda.
Uhum.
Para todos, exatamente. Principalmente para as nossas pacientes institucionalizadas e pacientes do SUS. Porque muitas delas passam anos sem poder fazer um diagnóstico de endometriose.
E sofrendo,
você tem uma,
né,
ideia,
doutor?
Chegamos a 10 anos, às vezes, do início do sintoma até o primeiro diagnóstico.
Uhum. Muito sofrimento, hein, doutor Nicolau?
Muito sofrimento, muita dor.
Uhum.
E muitas perdas, né?
Uhum.
Muitas perdas.
Agora, por falar em tratamento, só mais uma curiosidade. Os medicamentos que podem ajudar a dirimir essas dores dessa doença endometriose. São medicamentos muito caros ou também são acessíveis, doutor Nicolau?
Olha, hoje o que, que se fala no mundo? No mundo se tenta encontrar o melhor medicamento o mais barato possível.
Sim.
Então existe hoje um componente da pílula, que é a progesterona, que é utilizada hoje, obviamente, para que a gente possa fazer um tratamento muito mais em conta. Mas ainda é caro para se a gente imaginar uma rede pública, porque ele não está disponível na rede pública.
Entendi.
Mas seria um componente da pílula, já se tem hoje em dia uma disponibilidade para se iniciar um tratamento. Então hoje a gente pode fazer um tratamento clínico extremamente em conta.
E diante desse quadro de sofrimento e de dor, todo investimento vale a pena, né, doutor Nicolau?
Sem dúvida nenhuma. Sim. Mas o maior investimento é no diagnóstico ainda, Regiane.
Uhum.
É o diagnóstico precoce da doença. É isso que vai nos dar o sucesso do tratamento e da terapêutica toda.
E ocorre logo nas primeiras menstruações essas dores?
Sim, sim. As meninas que realmente apresentam endometriose na vida adulta sempre relatam quatro coisas importantes, veja bem. Primeiro, as cólicas, que começaram logo cedo. Segundo, absenteísmos, então faltam a aula, faltam atividades sociais. Terceiro, vão muito ao pronto-socorro e já se tornam até alérgicas ou anti-inflamatórios. E quarto, já começam a ter que usar pílula logo de cara. Logo quando começa a menstruar, é tão forte a dor que já começa, se o ginecologista entrar com pílula, porque não sabe o que ela tem. Então vamos tirar a dor através do anticoncepcional.
Entendi.
Então começa-se logo de cara, nos primeiros ciclos menstruais, logo na menarca dela.
Quer dizer, o prejuízo é grande tanto para a saúde quanto para a vida social dessa menina, dessa adolescente, né, doutor Nicolau?
Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que a prevenção, a gente sempre bate nessa tecla, é fundamental.
Então,
é fundamental que possamos fazer prevenção.
Então, só para finalizar, né, doutor Nicolau, ao primeiro sintoma de cólicas fortes, procurar o especialista, que o senhor falou aí que para o adolescente, como é mesmo o nome do especialista?
O pediatra, que é o pediatra ginecologista.
Sim.
É um bom profissional geral, ele vai atender essa menina de modo geral, ou mesmo ginecologista, generalista mesmo, não há necessidade de passar um especialista em endometriose. Apenas para que ele faça essa triagem inicial, para a gente olhar como estão as coisas, né? E isso todo mundo, eu acredito, que consiga ter algum acesso de alguma forma, e daí sim, se houver necessidade, vão se encaminhar para os centros especializados na doença.
Eu quero agradecer ao doutor Nicolau D'Amico, ginecologista do Hospital Samaritano de São Paulo, nos dando essa aula. Doutor Nicolau,
imagina,
eu fico muito grata, e os nossos ouvintes, eu tenho certeza, também. Muito obrigada por compartilhar seu precioso conhecimento conosco aqui no Cotidiano.
Imagina, Regiane. Eu agradeço muito a oportunidade, porque é dessa forma que a gente talvez vá conseguir diminuir esse número de anos que elas passam sofrendo. Tá? Contem comigo sempre.
Obrigada, doutor Nicolau. Bom trabalho.
Tá.